Bom, é claro que há questões de ordem prática que precisam ser resolvidas com bom senso e pragmatismo, né? Sem esse binarismo de suposta ideologia, que nem é uma distorção para fins de propaganda, para tentar ali fidelizar uma base de reacionários aloprados que acabam acreditando nesses conceitos distorcidos de liberdade. Quando você está falando na liberdade de contaminar os outros, na liberdade eventualmente até gerar no outro aquilo que pode matá-lo. Então, é óbvio que tem certas coisas que precisam pesar mais em determinados momentos, e é assim, na própria legislação urbana, quando a gente está falando dos limites daquilo que as pessoas podem fazer para não causar riscos a terceiros. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tomou uma decisão que é inteiramente condizente com aquilo que eu defendi nas últimas semanas, que você acompanhou no Salve Salve Band News, como tem sido o caso desse ministro no combate à corrupção também. Eu tenho uma série de divergências em relação a ele em outras pautas, mas que nem sequer têm sido abordadas. Agora, no combate à corrupção e nas questões relativas à pandemia, o Barroso tem sido rigoroso, tem sido severo, tem sido uma pessoa de bom senso, não movida por interesses escusos, nem por alianças com réus, né, como a gente vê outros ministros atuarem. Então ele escreveu lá: o ingresso diário de milhares de viajantes no país, a aproximação das festas de fim de ano, de eventos pré-carnaval e do próprio carnaval, aptos a atrair grande quantitativo de turistas, e a ameaça de se promover um turismo antivacina, dada a imprecisão das normas que exigem sua comprovação, configuram inequívoco risco iminente. E aí ele disse também que determinar a quarentena seria impossível, já que monitorar a quarentena de milhares de viajantes tornaria a situação fora do controle e traria mais risco à população brasileira. Vocês ouviram isso aqui na semana passada. Chamei atenção para o fato de que as regras que o governo estava querendo implementar falavam em manter a quarentena de 5 dias para o turista estrangeiro recém-chegado no Brasil em sua cidade de destino. Portanto, as pessoas, quando a gente fala assim, ah, o sujeito vai ter que passar por uma quarentena, sei lá, muita gente acha que imagina que o sujeito vai ficar ali parado dentro do avião, no aeroporto, ou no lugar ali isolado, antes de entrar realmente em território, ou no hotel dentro do aeroporto. Não sei o que cada um imaginou, mas não é isso não. É na cidade distinta, o sujeito chega, o sujeito passa pelo aeroporto, o sujeito pega um transporte coletivo, eventualmente para uma capital, né, que tem a infraestrutura maior, de onde ele vai eventualmente para uma cidade do interior. Então, só nesse trajeto, se o sujeito chega contaminado, ele já pode espalhar esse vírus. E aí ele vai ter que ficar 5 dias na sua cidadezinha do interior, vamos supor, que não tem infraestrutura para checar, para monitorar se ele efetivamente vai ficar isolado cumprindo essa quarentena que está determinada pela regra imposta pelo próprio governo. Obviamente, se dependesse do Jair Bolsonaro, não tinha regra nenhuma, né? Porque ele é anárquico nesse negócio de pandemia. Mas, como ele precisa cumprir mais ou menos o que a Anvisa recomenda, até porque ele sabe que, senão, o STF pode pressioná-lo, ele chegou ali próximo do que a Anvisa fez, mas aí vem o Barroso e faz aquilo que é a recomendação integral da Anvisa. E que eu mostrei que Jair Bolsonaro não estava fazendo, mas que deveria fazer, até porque pode tornar mais prático. Não quer dizer que você não tenha outros elementos a considerar. Só que são elementos, me parecem, de uma solução mais simples do que o monitoramento de uma quarentena em cidade de destino. Quando a gente sabe que a cidade do interior do Brasil não tem recurso humano, estrutura, para ficar monitorando individualmente cada cidadão recém-chegado. As capitais, São Paulo, até as autoridades falam, não, a capital paulista até tem, então, mas aí qualquer outra cidade aqui não tem. Então você tem problema agora de, o cartão de vacinação, comprovante de vacinação, você tem comprovantes em outros idiomas, aí você tem o aplicativo pode não funcionar e tal. Tem algumas outras questões a serem resolvidas. Mas com bom senso e pragmatismo, você pode criar ali uma série de procedimentos, né? A hipótese A é essa: se não tiver isso, você pede uma outra coisa, se você não puder e tal, você exige um exame e tal, não sei o que, senão não entra. Depois de uma série de condições e de etapas. Isso é tratar os problemas da maneira prática. É disso que o Brasil precisa. A gente precisa de desideologizar esse debate. Então, tudo agora é tratado como a propaganda que funcionou na rede social. Ah, conquistei aqui 10% da população falando essa bravata. E aí, agora, preciso manter essa bravata para qualquer caso novo. Aí surge lá a nova variante, Ômicron. A gente vê a pandemia dos não vacinados em determinados países e tal. Aí a gente precisa tomar uma certa providência para não darmos um monte de passos para trás aqui no Brasil. Ah, mas não, tem que manter a narrativa, essa narrativa funciona, ano que vem é eleição e tal. Então vamos dizer assim que é mais importante defender a liberdade do que a própria vida e tal. Você sai com uma bravata dessa que não significa nada, né? Pelo menos para esses, para esse caso, para essa circunstância, e esquece as questões que realmente interessam a essa situação particular específica. Então o Barroso está considerando com prudência e cuidado aquilo que é necessário justamente para que a gente possa conviver com esse problema, porque a outra opção é morrer desse problema. Então, quando Jair Bolsonaro fala, ele entra em contradição. Ele fala, a gente tem que enfrentar, tem que conviver. Não, é para conviver que você toma algumas medidas. Então, você cobra que a pessoa tenha se vacinado para entrar no país, para não se somar com os nossos já não vacinados, inclusive o presidente, segundo ele próprio, né, a gente não sabe porque tem sigilo imposto sobre o cartão de vacinação dele. Então, quanto mais não vacinados você tiver aqui, maior é o potencial de transmissibilidade, dessa transmissibilidade atingir mais pessoas. Quando se atinge mais pessoas, você tem maior possibilidade do surgimento de uma nova variante local. Então, você ir aumentando todos esses riscos para defender uma frase feita é uma irresponsabilidade tremenda. Então chegamos a esse ponto que eu indiquei na abertura do programa, em que o Barroso diz que quando há a preservação da vida humana está em jogo, quando você tem que impedir determinados surtos no país, que já passou por isso, passou por uma epidemia, continua, na verdade, né? E agora você tem ainda a de gripe aqui no Rio de Janeiro. Muita gente não se vacinando no Rio, por causa até do cansaço, já se vacinou para a Covid e tal, e a epidemia de gripe só vai aumentando. Né, hoje já atingiu aí a Baixada Fluminense e tal, um monte de gente que a gente conhece está gripado. Então, o Barroso estava apontando que para a preservação da vida humana você precisa tomar uma medida mais conservadora. E nesse sentido, ele usou corretamente essa expressão dentro daquilo que é a tradição do pensamento conservador, cuja virtude primária, achincalhada pelo bolsonarismo, que não entende nada disso, são reacionários, idealizam um passado que querem resgatar e pelo qual estão dispostos a cometer atrocidade, esse conservadorismo consiste justamente em você ser prudente num momento sensível para as vidas das pessoas. Então o Barroso, que não é um cara, é um cara que defende certas pautas à esquerda, está dando uma lição do conservadorismo burquiano para Jair Bolsonaro, que posa de conservador, quando na verdade é apenas um reacionário aloprado.